Economias. Bom, muito boa tarde, muito obrigado ao professor Diamantino Durão e aos restantes membros. Eu não tenho aqui a referência dos nomes, peço desculpa, mas é a representação da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Agradeço a disponibilidade e o terem acedido ao nosso convite para nos, enfim, falarem um pouco de quais são os vossos pontos de vista e as vossas preocupações neste domínio. Eu recordo que este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas e o grupo de trabalho tem como missão avaliar do interesse, da pertinência, da viabilidade do Parlamento produzir uma lei específica sobre a competitividade com várias dimensões, a qualidade, as questões da inovação, da competitividade e do empreendedorismo. E procuramos, depois de uma primeira fase do trabalho, em que consistiu essencialmente recolher informação, definir um pouco o âmbito desta preocupação, procuramos agora ouvir um conjunto de entidades que nos parecem relevantes e cuja opinião é importante para exatamente validar e avaliar desta pertinência e oportunidade. A preocupação do grupo de trabalho e da Comissão é fazer uma lei, caso seja essa, enfim, o resultado destas audições e do trabalho desenvolvido, que tenha utilidade, seja uma lei que tenha interesse e operacionalidade e, portanto, contrariamente a outros processos legislativos, entendemos que é antes de começar a trabalhar no processo legislativo que devemos ouvir as entidades e, neste caso, as entidades do ensino superior. O documento que vos foi distribuído é um documento, como disse, que tenta delimitar ou balizar o campo daquilo que nos parece fundamental neste domínio muito amplo da competitividade. Procuramos também dar-lhe um caráter operacional, ou seja, uma lei tem que ter por trás uma determinada visão e deve poder contribuir para que essa visão seja concretizada, mas não se pode substituir às políticas públicas. Nós não estamos aqui a querer nos substituir ao governo ou aos ministérios que têm funções e tutela neste domínio. O que nós queremos é sim saber se é possível, e este é o desafio que fazemos, se é possível e necessário melhorar a legislação que intervém nestes domínios e a fazê-lo de que modo. Mas perguntamos também se há aspectos que devem ser melhorados e, neste caso, o Parlamento desenvolverá um conjunto de iniciativas de recomendação ao Governo, de iniciativas parlamentares no sentido de sugerir e recomendar, como dizia, medidas e aspectos que possam ser fundamentais para melhorar a competitividade da economia portuguesa. A preocupação principal do Parlamento e deste grupo de trabalho é aproveitar um momento como este em que vivemos, um momento difícil, para pensar um pouco e de forma um pouco mais estruturada naquilo que podem ser os caminhos a trilhar pela economia portuguesa e, portanto, daquilo que pode ser, no fundo, um conjunto de iniciativas que podem melhorar o desempenho desta economia. A estrutura da audição é, enfim, a mesma de todas as outras que fizemos neste âmbito e que são habituais na Assembleia da República. Terão 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Os seus deputados depois terão intervenções questionando e sugerindo desenvolvimento e aprofundamento de algumas matérias e no final terão mais 10, 15 minutos para poderem concluir. Estamos à espera do deputado Duarte Cordeiro do Partido Socialista, que chegará a todo momento, e do deputado Hélder Amaral do CDS-PP. João Paulo Viegas, do CDS-PP. Acontece que, como temos plenário às 3 horas, vamos iniciar, no fundo, esta audição para podermos tirar o máximo partido da vossa presença aqui. E assim sendo, passava a palavra ao Sr. Professor.
Passada, as pessoas não se lembram. Eu sou um dos membros da direção da direção da associação. Vou fazer uma pequena apresentação. Eu fui o pai do primeiro estudo tecnológico que se fez sobre a indústria portuguesa, no âmbito do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, em que era presidente o professor Veiga Simão. Fui eu que apresentei ao Banco Mundial exatamente os termos de referência nessa altura. Dirigi uma empresa de inovação e qualidade também, a seguir. Estou ligado ao ensino superior desde 68 até hoje. Já passei por instituições públicas, que eu chamo, não chamo públicas, chamo estatais, porque de facto elas são estatais, porque as privadas é que são públicas, de facto. Portanto, isso é um conceito que é preciso arredondar e saber exatamente, porque what is the state, what is public is the private. Portanto, isto é um assunto muitíssimo importante. Um dos aspectos que nós temos verificado em todo este processo é um dos assuntos que neste documento vosso não é tratado. É a livre concorrência. E não há inovação sem livre concorrência, sem responsabilidade. A responsabilidade é aqui falada, sim senhora. E a obrigatoriedade dos dirigentes dos organismos do Estado, também eles, antes de serem dirigentes e as estruturas intermédias, receberem informação na área da qualidade. Porque nós hoje em dia confrontamos com uma agência que não é aqui referida, que é a Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em que nenhum dos membros do Conselho de Administração tem formação em qualidade, nem tem cultura de qualidade, que é um dos aspectos mais relevantes que nós podemos dizer para todo este processo da competitividade. Basta consultar os termos de referência europeus para a qualidade do ensino superior e verificar que a agência não cumpre esses termos de referência. Portanto, é um dos aspectos que eu penso que devia ser aqui incluído, é que tão bem a qualidade daqueles que verificam a qualidade tem que ser cumprida. Portanto, é um dos aspectos que eu penso que era muitíssimo importante, é que aqui fosse referido que nenhum membro que dirige um organismo do Estado, não estou a falar nos políticos, a política é diferente do dirigir um organismo. Deveriam todos eles serem obrigados, devia estar aqui expresso, todos eles serem obrigados a receber um curso de formação sobre qualidade. Eu pertenço também à Comissão de Qualidade para a Educação do IPQ. Órgão esse, do IPQ, que a agência quis terminar. Porque a agência sabe que a qualidade necessita de ser autónoma. Precisa ser verdadeira. E não precisa ser encomendada. Um aspecto que eu verifico neste documento é que este documento é bastante completo, mas não inclui uns documentos muito relevantes da ONU. Sobre empreendedorismo, embora aqui fala algumas vezes em documentos da ONU, mas era conveniente que fossem consultados. Eu, por acaso, trouxe os dois capítulos que tenho aqui comigo, se quiserem que eu vos deixe, que me parece bastante relevante para esse aspecto. Por sua vez, a definição de inovação é uma definição que deve ser completamente clara. Indo ao dicionário de referência que vocês usam, que veio aqui referido, verifica-se que essas definições não estão muito bem claras e até estão fora do âmbito, porque a inovação engloba o princípio da inovação, e eu fiz uma conferência em Berlim, ainda antes do muro, no âmbito da Fundação Adenauer, sobre inovação, e um dos aspectos de inovação é que tudo que muda para melhor traduz-se em inovação. O fundamental é ter resultado económico e social melhor. Portanto, o conceito de inovação é a melhoria de qualquer um dos fatores. E esse conceito tem que estar aqui perfeitamente claro. E nem sempre está. Um outro aspecto que me parece que é bastante relevante é a competitividade. A competitividade tem que ser em livre concorrência. Não existe competitividade sem livre concorrência. Por exemplo, nós no setor verificamos que temos uma concorrência completamente desleal do Estado perante as instituições privadas de ensino superior. Porque elas dominam o lobby completo, não só dos fundos, até agora, dos fundos para a investigação, como inclusive dos fundos para os estudantes. Só há muito pouco tempo é que o estudante do ensino privado, 10 anos talvez nem tanto, passou a ter direito a concorrer também a bolsas. Isso mostra bem o trabalho que foi preciso ser feito desde a universidade, desde o ISLA e desde as novas profissões, para que isso viesse, viesse a acontecer. Isto significa que a consciência nacional dos políticos também está a mudar, o que é ótimo. Este documento chama a atenção que há muitos quadros que não têm data, que é imperdoável. Porque se eu analiso uns dados sem saber quando é que os dados, quando é que se referem os dados, eu não sei concluir. Eu podia enunciar alguns desses aspectos, mas penso que já disse essencialmente. Há um outro aspecto que me parece que agora estava-me a esquecer. Quando se fala em inovação, tem que saber para onde é que se vai. Um dos exemplos que eu costumo dar aos meus estudantes quando eu ensinava estas áreas, a diferença entre criatividade e inovação, é que eu posso criar sem nenhum objetivo. Crio uma coisa nova. Faço um desenho novo. Faço uma pintura nova. Estou a criar. Faço um objeto de arte novo. Mas isso não é inovar. Inovar tem a ver com os resultados. E os resultados têm a ver com onde é que eu quero estar. E se eu não souber onde é que eu quero estar daqui a 20 anos, por exemplo, toda a política de inovação e de concorrência pode ser uma farsa. Portanto, um dos aspectos mais importantes que devia estar plasmado neste documento é a preocupação da necessidade de haver planos claros para os próximos 10, 15, 20 anos. Vamos apostar o quê? No mar? Vamos apostar o quê? Na agricultura? Vamos apostar nas tecnologias de informação? Vamos apostar em quê? Em que é que o país vai ter 60, 70% dos seus trabalhadores envolvidos? Isto é que é importante saber. Porque, como vocês aqui dizem, e muito bem, há muitas inovações que são random, ou seja, são por acaso. Elas acontecem porque houve um programa que apareceu um financiamento, abrimos uma empresa, essa empresa durou 5 anos, que foi a duração do programa. Ora, este tipo de troubleshooting na economia não é muito bom para um país. Os países devem ter objetivos. Se vocês forem à Finlândia, se forem à Irlanda, verificam que os países têm objetivos. O financiamento do estudante, por exemplo, é um aspecto muitíssimo importante para este caso. Podem-se perder muitas inteligências nacionais exatamente por falta de um financiamento conveniente e inteligente. Outro aspecto que me parece que é aqui com alguma ligeireza tratada é a responsabilidade social. Ela é referida. Mas inovação sem responsabilidade social não serve para coisíssima nenhuma. Serve para gastar meios. A inovação não é para gastar meios. É para, com os meios, criar riqueza. Portanto, há 3 aspectos, na página 211, que eu chamo a atenção que deviam estar incluídos. É a atitude, a responsabilidade social e a ética. Que depois, um pouco mais à frente, aparecem referidos de uma maneira desgarrada. Mas não esquecer que nessa página 211, que é quando referem exatamente os novos preocupações na área da inovação, a atitude, ensinar as pessoas a ter uma atitude criativa, ter uma atitude de responsabilidade, ter uma atitude de ética, é uma coisa fundamental. Bom, eu penso que já disse o suficiente e talvez até tenha dito demais. Agora passava a palavra aqui ao professor Diamantino Durão. Ele dirigiu também o Instituto Superior Técnico e, portanto, e agora é diretor da Universidade de Lisieira e provavelmente pode também ter palavras úteis a dizer a esta comissão.
Bem, muito obrigado e boa tarde. Sei que temos que ser rápidos e eu gostaria de começar por dizer que, por um lado, felicito o trabalho feito e que foi apresentado. Confesso que não o li com a profundidade com que, pelos vistos, o professor Sampaio Ventura leu. Ventura Sampaio. apesar de termos sido colegas no técnico.
Curso,
é verdade, isto é uma coisa. Mas acho que que está lá muita informação muito útil para se fazer uma lei de bases. Eu interrogo-me a mim próprio se é possível fazer uma lei de bases que englobe a qualidade, a inovação, a competitividade e o empreendedorismo. Talvez, não digo que não, mas acho que são muitos aspectos diferentes uns dos outros para estarem todos na mesma lei. Não sei se não seria melhor fazer coisas mais curtas, mas localizadas no aspecto da área científica. Quanto ao empreendedorismo, por exemplo, que é aquele que eu mais gosto e é que é aquele que o país mais precisa, no meu ponto de vista, acho que não seria mal nós facilitarmos aos jovens, quando acabam, por exemplo, a universidade, podia-se pensar em programas específicos que lhes facilitasse a entrada no empreendedorismo e até cursos curtos, concentrados, para que eles pudessem avançar. É claro que, muitas vezes, as pessoas estão numa filosofia que é, quando uma pessoa se forma, vamos é para o funcionário público, agora também não é tão fácil assim, mas, apesar de tudo, se calhar o objetivo que se pretende máximo é ir para o funcionário, para funcionário público. Eu acho que não, eu acho que nós devíamos incentivar os jovens que saem da universidade a formar eles próprios, ou eles e os seus colegas, empresas. Eu digo isto porque eu pertencia a uma lista, um conjunto de iniciativas desse género que foi promovidas até pela Comissão Europeia, que eram os BICs, Business and Innovation Center, e nós lá no técnico lançamos para aí umas 6 ou 7 empresas que, ao fim de alguns meses, estavam com imenso sucesso. Claro que depois também, como são jovens, começam a ver os efeitos do sucesso e depois, ao fim de algum tempo, o sucesso transforma-se em dificuldades. Mas eu acho que o nosso país devia promover o empreendedorismo. Eu acho que, dos diversos assuntos que nós temos, acho que o empreendedorismo era um daqueles que seria de ver com cuidado. E, obviamente, as outras duas componentes que eu sinto é o ensino superior e a própria investigação. Relativamente àquela instituição que o meu colega mencionou, a A3S, também ponho algumas dúvidas quanto ao seu comportamento, mas eu até julgo que há pouca. Quer dizer, não são pessoas, não são muito abertos às conversações ou ao seu próprio comportamento. E é interessante que há dias estive a falar com um elemento dessa comissão e onde eu disse exatamente isto, que ficava preocupado porque não via as entidades ou as universidades e os politécnicos do ensino superior privado tratados da mesma forma que o ensino superior público. E eu estava à espera que ele defendesse o ensino superior público, porque, aliás, ele até era de lá, ou é de lá. E nada disso aconteceu. Ele disse, ah, pois, mas isso é natural que se aceite. E eu acho que não. Eu acho que, novamente aí, É claro que não é fácil mudar um bocadinho este tipo de filosofia, mas as pessoas pensam muito como eu já disse anteriormente, que era as pessoas temos que ajudar o ensino público, e eu acho que não. Eu, por acaso, eu uma vez fiz umas contas e pensei cá para mim, se todas estas instituições, estas universidades que existem neste momento no ensino público, e eu não me importo que se continue a chamar ensino público, se bem que eu também estou de acordo com o Ventura de que público somos nós e eles são estatais. Mas se todos eles fossem, digamos, vou-lhes chamar vendidos em instituições privadas, eu fiz as contas e o nosso país ficava completamente sanado a este problema da dívida. Portanto, é claro que iriam aparecer certamente certas manifestações, etc., que não iriam permitir isso. Mas eu acho que não sei, um dia qualquer há de acontecer alguma coisa no ensino superior no nosso país. E é engraçado que devem se lembrar que o governo do Mariano Gago fez uns protocolos com universidades americanas, dos Estados Unidos. E quem é que ele foi buscar? Foi buscar universidades privadas dos Estados Unidos. Não foram buscar universidades públicas dos Estados Unidos. Portanto, para mim, eu acho que estaria numa situação onde isso fosse, julgo que talvez fosse possível de fazer. E isto teria que ser acompanhado com bolsas. Aquilo que outra vez que o Ventura mencionou relativamente às bolsas, eu acho que isso é a situação ideal. Porque é que o dinheiro passa diretamente do governo para as universidades sem haver o envolvimento de nada que seja da pessoa, do estudante? Eu acho que fazia sentido que houvesse primeiro uma análise de quem são os estudantes que precisam de apoio e aqueles que não precisam de apoio, e depois eles que decidissem para que universidade que queriam estudar. Isto seria, nem sei se isto não se chamaria quase uma revolução no ensino superior, e não sei se haverá algum governo que tenha coragem para isso. Eu uma vez estive alguns meses no Ministério, E tentei, disse que porque é que nós uma pessoa paga à universidade, seja por um estudante com dificuldades, seja por um estudante que tenha muito dinheiro e até pode ir de Porsche, como aliás dizia-se na altura, que havia alunos que até tinham bolsa, mas isso, enfim, isso era outra coisa, que iam de Porsche para a universidade. E as universidades recebem o mesmo quantitativo, seja por um aluno que precise, ou seja por um aluno que não precise. É claro que quando eu lancei a ideia de vamos dar bolsas a quem precise e vamos deixar de dar bolsas ou deixar de pagar o ensino àquelas pessoas que não precisam, olha, o Afonso Costa, que ainda lá está no Ministério, aliás, pôs-se logo contra mim e disse, nós não temos uma organização para fazer isso. Qualquer banco ficaria muito satisfeito por se envolver neste processo. Pronto, eu por mim, eu também sei que o tempo não é curto, não é longo, ficava por aqui.
Não sei se ainda há tempo para ser só...
Eu iria ser só, então, de telegráfico e só para acrescentar algumas coisas para além do que foi exposto. Aquilo que o professor Diamantino Durão, no fundo, estava de certo modo, também a querer a apresentar, é que apresentam aqui neste trabalho tantas recomendações específicas que acaba por haver uma dispersão enorme, e relativamente às recomendações específicas são tão genéricas que deixam de surtir efeito. Por exemplo, se nós repararmos aqui...
O documento que está aí é uma recolha, sistematização da informação que nós encontramos. Isso não são as nossas propostas. Nós tentamos coligir num documento um conjunto de conceitos, um conjunto de indicadores e o que havia por aí, exatamente para mostrar que há uma tal diversidade de informação, que há uma tal diversidade de propostas, que era muito importante que o produto final fosse exatamente ter uma versão muito mais priorizada, muito mais condensada. Portanto, eu não, se calhar não fui bem claro, mas esse documento não é um documento que traduza, no fundo, a opinião, as recomendações deste grupo de trabalho. Procure, sim, recolher agora as informações para ter um documento que seja consensualizado e partilhado. Não sei se...
Sr. Deputado, é que aqui a questão é a seguinte, é que nós em Portugal temos uma quantidade de estudos e de análises que nunca mais acaba. O problema é como é que nós chegamos aos objetivos. Ou seja, quando aqui apresenta que, relativamente às recomendações específicas para o ensino superior, o nível das carreiras docentes, avaliação de desempenho, a forma é, se se quer, que exista consequências na avaliação de desempenho. Fala aqui relativamente ao financiamento das instituições de ensino superior. Que tipo de financiamento é que se quer para as instituições de ensino superior? Ou seja, sobre isto nós conseguimos todos, da esquerda à direita, qualquer pessoa, chegar à conclusão que realmente isto é tudo muito interessante. O problema é que depois como é que nós avançamos para a concretização destas medidas. Mas, relativamente à forma como se apresentam, não existe, exceto as indicações de 2020, não há qualquer calendarização em relação às medidas, da forma como elas são apresentadas. Não existem objetivos e isto, na minha perspectiva, é o que melhor pode existir para não haver responsabilidade. Ou seja, continuamos a ter aqui um conjunto de ideias bonitas, simpáticas, onde todos gostaríamos de estar. Eu sei que isto se trata de uma lei de bases, ou de uma proposta para uma lei de bases, mas, no fundo, a diferença acaba por estar aí, em termos de conteúdo. Mas, eu creio que, até aqui, de certo modo, existe aqui uma inversão de prioridades. Quando, logo na página 9 do próprio documento, indica que o seu objetivo é promover uma discussão construtiva sobre a competitividade responsável, estruturante e resiliente em Portugal, e não, ao contrário, quais é que são as condições que Portugal deveria ter para poder existir qualidade, inovação, competitividade e empreendedorismo. Isto é uma inversão das prioridades, porque, como nós sabemos, há um conjunto de questões que cá em Portugal que existem para que isso não se passe ou para que seja difícil. Porque relativamente a estes objetivos, todos nós acabamos por estar de acordo. As condições estruturais para o empreendedorismo e o cultivo de valores e para a formação do capital humano, eu achei e acho bastante interessante a indicação do barómetro Cotec de Portugal, que é a cigarra, mas depois não existe qualquer... Eu sei que foi feita uma compilação. Falta depois, na minha perspectiva, falta depois a apresentação de um conjunto de coisas que eu acho que nos poderíamos centrar em objetivos mais concretos, menos genéricos. Nomeadamente, eu não encontrei aqui nada sobre a valorização do próprio trabalho, seja que trabalho for. Eu não encontrei aqui qualquer indicação sobre um problema que é português, que se prende, por exemplo, com a conotação negativa de tudo o que for lucro. Há uma conotação negativa, genérica. Tudo o que é lucro associa-se a negociata, é mal visto, tem mau sentido, quando, no fundo, deve existir um privilégio relativamente ao lucro. Porque nós, até em Portugal, costumamos, geralmente, preocupar-nos com quem é rico e não nos preocupamos com quem é pobre. Continuamos a ter aqui uma inversão relativamente a uma certa cultura. E isto leva-nos à última palavra, e eu vou terminar com isso, havia mais coisas a dizer, não vou dizer mais, mas à última palavra que está nos Lusíadas, que é a palavra inveja. Não sei se repararam, portanto, mas no canto décimo, a última palavra, que não é por acaso, vem a palavra inveja. E há dois tipos de inveja, como os senhores deputados também tão bem saberão. Existe a inveja positiva e existe a inveja positiva e existe a inveja negativa. A inveja positiva é quando se olha, por exemplo, para o empresário que tem um bom carro e os empregados olham para o empresário e dizem assim: eu vou trabalhar tanto ou mais para vir a ter um carro igual ou melhor do que aquele que tem o empresário. A inveja negativa, tipicamente portuguesa, é: eu vou furar os pneus ao empresário, ao carro do empresário. Portanto, quando nós estamos a falar relativamente a uma cultura de valores, que realmente era importante que ela estivesse incluída nos programas escolares, na forma como se encara a educação, na forma como nós pretendemos que o país seja e que procure caminhar, não se pode estar à espera que a economia progrida se nós continuamos a achar que a iniciativa privada não é um valor em si mesmo e que é o principal motor da economia. Era só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Professora, deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria antes de mais cumprimentar os senhores aqui presentes da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e agradecer-lhes os contributos que aqui nos vieram trazer e fazer, pronto, já foi dada aqui a explicação pelo meu colega Luís Ramos, de facto esse documento não é um documento da nossa autoria, é uma espécie de compilação de vários que nós fomos encontrando e para que, de facto, nos fosse mostrar a dispersão e a pouca objetividade que há nestas matérias espalhadas pelo país, nos mais diversos organismos e das mais diversas formas. O que, portanto, eu gostaria aqui de salientar é quando decidimos ouvir uma série de entidades para depois então sair um documento final. O documento que será nosso será o documento final, depois de termos trabalhado sobre o que há e sobre as sugestões que vamos ouvindo. Sendo certo que nestas áreas do empreendedorismo, da competitividade, da inovação, a escola é um elemento fundamental, tirando outros, como é evidente, nós ouvimos outras pessoas de outras áreas, de outros organismos, nomeadamente para obviar aquilo que acabou de dizer em relação às mentalidades, em relação à aversão, eu nem diria ao lucro, eu até diria ao capital, a aversão ao capital que existe em Portugal. A escola é fundamental nestas mudanças e aquilo que nós esperávamos, os valores que são transmitidos, a forma como são transmitidos, é fundamental. Na minha opinião, é fundamental. E aquilo que, pronto, que eu gostaria de perceber era, para uma associação destas, para o ensino privado, qual é a mais-valia que uma lei destas pode trazer e de que forma é que o ensino privado, nestes últimos anos da sua existência, contribuiu diretamente, efetivamente e de uma forma clara para formar pessoas que tivessem estas características. Não sei se... Porque, de facto, eu disse não ouvi, ouvi de facto aí umas... Ouvi as críticas que esteve a fazer ao nosso documento e que nós agradecemos, também é para isso que isso é importantíssimo, é um contributo importante, porque foi uma crítica construtiva no sentido de onde é que devíamos melhorar e o que é que devia ser feito e as articulações. Há uma coisa em que eu concordo com o professor Ventura Sampaio completamente, quando diz what is the state is the state, what is private is public. Isso eu concordo perfeitamente, talvez pela minha costela também, um bocadinho social-democrata e liberal, concordo completamente com essa visão do sistema. E queria também pedir-lhe se nos podiam dar, de facto, uma ideia mais concreta sobre isso. Qual é a utilidade, se vem a utilidade? Uma lei destas é uma lei, digamos assim, um bocadinho sonhadora, porque, de facto, engloba uma série de matérias, apesar de elas serem todas transversais, elas são complementares, não existem umas sem as outras. Não existe inovação sem empreendedorismo e sem competição. Qualidade e nada existe sem competitividade. Portanto, eu penso que elas que se englobam. E, por vezes, a dispersão de leis, ou fazer leis setoriais, permite, ou digamos, como é que eu hei de explicar isto sem ser politicamente incorreta, uma vez estamos aqui na Casa da Política? O fragmentar em setores dá como uma espécie de passaporte à criação de vários organismos, vários institutos, várias agências e várias coisas, entre aspas, perdoem-me, coisas, para cada uma dessas áreas. Uma para a inovação, outras para a qualidade, outras para o empreendedorismo, outras para a competitividade. E se calhar também perdem eficiência entre si, porque depois não falam uns com os outros. Nós já aqui ouvimos essas agências, essas áreas todas, e não falam entre si. Os órgãos não têm duplicidade de tarefas, muitas vezes. Duplicação de tarefas e inutilidades, o que transforma algumas ineficiências, traduz também algumas ineficiências do sistema. Essas ineficiências nós queríamos perceber. E queríamos que mesmo que não chegássemos a uma lei de bases, chegássemos a um contributo sobre o apontar dessas ineficiências e algumas melhorias de eficiência nestas áreas. E penso que, pronto, que nós já fomos ouvindo aqui, ou pelo menos eu, na parte que me diz respeito ao que eu já fui ouvindo, já tenho algumas conclusões sobre alguns mecanismos eficientes e outros não eficientes, e sobre algumas ponderações que têm que ser feitas nestas áreas. Aquilo que eu gostaria, de facto, de perceber é se da vossa parte acham que é útil, adequado, será uma mais-valia ou não será, na vossa área, uma lei deste género. E também gostaria de perceber, porque se essa concorrência existe, se essas avaliações de desempenho são essenciais, que são essenciais, se de facto o ter uma estratégia, mesmo na definição dos currículos, dos cursos, das matérias a dar, é importantíssimo, e nesta área mais importante é, de que forma é que o fazem. Se garantidamente não têm cursos, não têm qualquer adequação no mercado de trabalho, se garantidamente têm contribuído de uma forma eficaz para que os alunos ou os formandos que saem das vossas instituições de ensino privado saem com estas áreas de competência completamente preenchidas, ou se não saem, e não estou a atribuir com isto uma crítica ou uma culpa, se não saem, porque é que não saem, onde é que vocês sentem essas dificuldades e o que é que nós podemos contribuir dentro das nossas áreas em que nós trabalhamos, legislativa e fiscalizadora, para um contributo nessa matéria. Era só sobre isto que eu me cingiria para já, não sei se é não. Queria fazer.
Deputado Eduardo Cordeiro.
Muito boa tarde, agradecer a presença. Eu não tenho grandes questões para colocar, acho que o grupo de trabalho. Acho que foram bastante claras nas intervenções iniciais que fizeram. O objetivo é eventualmente ouvir as entidades para tentar perceber se faz sentido ou não uma lei de bases nestas áreas e se ela pode ou não gerar impulsos no sentido da melhoria em cada uma destes grandes temas, não é? Da qualidade da inovação, da competitividade, do empreendedorismo, se pode ou não reforçar o diálogo e a cooperação entre as várias entidades, e neste caso, como é óbvio, essencialmente com responsabilidades públicas. Quando eu digo públicas, é na perspectiva das que têm responsabilidades sobre a regulação, sobre, no fundo, todas as matérias relativas à implementação de regras, regulamentos, de fiscalização em relação a estas matérias, obviamente também a nível dos impulsos que pode gerar. E pareceu-me que foi clara a intervenção da vossa parte, a referir que, quer dizer, muitas vezes este grupo de trabalho acaba por, como é óbvio, tem um como tem, foi dito e bem, tem uma amplitude muito grande, acabamos por dispersar bastante aquilo que é, aquilo que podia ser o âmbito do ponto de vista da intervenção. Também é difícil balizar a intervenção deste grupo de trabalho, eu tenho consciência disso. Mas nesta fase, aquilo para o qual o Partido Socialista se empenhou desde o início, era no sentido de perceber até que ponto é que esta arquitetura fazia sentido, se fazia sentido para as entidades, se faz sentido do ponto de vista destes objetivos muito simbólicos, de gerar impulso, reforçar a cooperação, o diálogo, estabelecer eventuais metas que possam não ser claras, e aqui foi dito que não são, metas que possam ser claras do ponto de vista daquilo que são os propósitos a que pretendem atingir, metas do ponto de vista dos calendários para os quais se propõem também implementar, e portanto, e pareceu-me que dessa matéria acho que o contributo que foi dado foi útil, porque acho que vai ao encontro também daquilo que tem-nos sido transmitido a parte de outras entidades, quer ao nível daquilo que é no fundo, uma avaliação de que se não for bem feito este trabalho, acaba por não ter resultados práticos muito concretos ao nível dos impulsos que pode gerar. Se não for muito bem restrito a nível de conceitos e a nível das áreas de atuação, acaba por ser excessivamente amplo e, portanto, não direcionado e, portanto, sem resultados concretos. E, portanto, sobre essa matéria, acho que agradeço os comentários e agradeço o contributo que foi dado. E penso que é útil para aquilo que é a prosecução dos trabalhos que nós vamos prosseguindo aqui no grupo de trabalho, tendo consciência de que é evidente para nós que, se por um lado sentimos por muitas entidades que faz sentido, por outro lado também temos que perceber qual é a melhor forma de objetivar assim, aquilo que têm sido os contributos, porque sobre essa matéria também não me parece que é tarefa fácil. Mas pronto, mas agradecer imenso o contributo que foi prestado.
Muito obrigado. Não sendo habitual, eu não resisto a deixar também duas questões. Normalmente o coordenador tem mais uma função de moderar, e são duas questões muito objetivas. Uma tem a ver com o retorno da investigação. Habitualmente, e nos últimos tempos foi levantada esta questão várias vezes, há um desfasamento entre aquilo que é o investimento público, sobretudo na investigação, e o retorno do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da própria dinâmica empresarial desse investimento. O que é que, na vossa opinião, pode ser melhorado para que o investimento na investigação e na inovação possam realmente ter mais impacto na economia? A segunda questão tem a ver com a inclusão do empreendedorismo e das temáticas do empreendedorismo nos programas dos diferentes cursos do ensino superior. É verdade que houve um aumento e uma consciencialização muito grande da introdução destas matérias no ensino, mas também há a noção de que, e este é um debate, mais do que criar cursos ou ações específicas, o que é preciso é transversalizar, no fundo, todos estes conteúdos e estes domínios nos vários. O que é possível fazer ao nível do ensino superior, no vosso ponto de vista, para generalizar, no fundo, esta dimensão do empreendedorismo a todas as áreas, a todas as cidades e, no fundo, que os jovens, como diziam, quando saem do ensino, ou aí dentro do ensino, sejam mais empreendedores e mais capazes de entrever esses domínios. Passo a palavra.
Posso dar só algumas dados?
O seu coordenador não disse, mas pedir alguma capacidade de síntese, mas não sei se são 3 horas e eu terei que me ausentar se daqui a um...
Sr. Deputada Paula Cardoso, eu para responder, até amanhã nós continuávamos a falar sobre as questões que colocou. Teria todo o gosto, mas era até amanhã e continuava, e continuava, porque foram muito variadas. Vou procurar ser muito sintético. Nós temos que pensar que relativamente a estas matérias tem que estar associada a uma cultura de risco. Ora, se nós temos uma escola organizada como uma repartição pública num ambiente que tem tendência para ser sedentário, que tipo de cultura de risco é que se consegue ensinar? Complicado. Com isto acho que já disse muita coisa. A universidade não é uma fábrica, portanto, se nós pensarmos que até o ensino politécnico pode ter uma relação maior entre o fazer, como está previsto na legislação, ou o saber fazer, como está previsto para que seja o ensino universitário, não se pode condicionar o ensino universitário diretamente à empregabilidade, sob pena de ele deixar de ser universitário e passar a ser ensino politécnico. Portanto, temos que ter algum cuidado, parece-me, relativamente a isso. Sobre aquilo que o ensino privado tem feito, e também aquilo que o ensino estatal tem feito sobre esta matéria, saiu há muito pouco tempo um estudo sobre a empregabilidade que tem indicação direcionada por cursos e por áreas científicas, o que é que existe sobre a empregabilidade, seja no ensino estatal, seja no ensino privado. Relativamente ao retorno da investigação, depende da área que nós estamos a fazer. Se nós estivermos a falar nas ciências exatas, aí o retorno pode ser muito mais rápido, direto, e pode ser muito mais mensurável até através, por exemplo, da verificação de se existem o registro de patentes ou de não. Se for na área das ciências humanas, aí é um bocadinho diferente. Mas se nós verificarmos que, bastando ir a qualquer universidade e o candidato podendo fazer a sua tese de doutoramento, por exemplo, em qualquer área e sobre qualquer tema, e poder ser financiado sem ser dirigido para áreas que o país necessite, tem parte da resposta. Em relação à introdução das temáticas do empreendedorismo no ensino superior, não, na minha perspectiva. Eu acho que é desde pequenino. Ou seja, o início de uma cultura virada para uma determinada forma de estar na vida começa desde pequenino. Já peço desculpa. É que um estudo fala quase sempre relativamente à necessidade da escola e da formação ser para gestores de topo. Dá-me ideia que só estamos a olhar para o telhado. Era só isso.
Ana, temos pouco tempo e eu só queria, por um lado, desejar-lhes bom trabalho, porque este é um espectro muito largo das coisas que há a fazer, e também boa sorte, para ver se acertam nas coisas que devem ser.
Okay. Queria responder às perguntas que puseram, de uma forma bastante sintética. De facto, a empregabilidade do ensino superior privado é demonstrativamente, nesses estudos, melhor do que no ensino superior público, tirando algumas áreas, onde o ensino superior privado até não tem cursos, ou tem cursos difíceis. Segundo, a introdução da agência veio dificultar a mudabilidade, ou seja, o tornar modável o plano de estudos à realidade, porque se você mudar o nome de uma disciplina, eles, ai, que isto é um novo curso. E então está a pagar 4.500 euros para ser verificado se o curso tem condições. E o que é para eles ter condições? É publicar em revistas de top e mais nada. Portanto, ou as pessoas publicam na área em revistas de top. Ora, não é assim que se faz o ensino superior nos países. Isto é o que está a acontecer é uma fraude total. Eu costumo dizer que é uma fraude total. Portanto, nós, no Algarve, que eu dirijo uma instituição no Algarve, temos essa preocupação desde o início. Sempre, um dos nossos lemas é a boa empregabilidade. E nós não temos praticamente pessoas desempregadas a não ser em psicologia. O que também é uma atividade mais própria. Quer dizer, ninguém vai tirar um curso de psicologia para ir dirigir um serviço, para ir ser técnico, é para ouvir as pessoas, para fazer consultas. Ou então posso ouvir os problemas pessoais. Também há 50% dos estudantes. Evidentemente, a distância entre aquilo que disse o professor, que disse o Miguel Copete, e a realidade é muito diferente. Eu tenho uma filha, neste momento, a fazer um curso de mestrado na área da museologia, não vou dizer em que escola nem com quem, porque isso pode trazer problemas, e a diretora do curso teve a dizer que não tem nada a ver com a utilidade do curso que ela está a fazer. Quer dizer, por acaso a minha filha está a estagiar num museu de referência nacional, e a diretora do curso teve a lata de lhe dizer que isso da vida prática e da empregabilidade não tinha nada a ver com o ensino superior. Na minha opinião, tem a ver. Porque há instrumentos de compreensão da sociedade e de como é que funciona a economia que são essenciais de serem transmitidos. Eu lembro, no meu curso de engenharia, tive economia, tive sociologia e tivemos uma outra cadeira que agora não me lembro. Tivemos cadeiras que nos davam abertura para o mundo e que nos fazia compreender o mundo. Portanto, eu penso que já respondi ligeiramente às suas questões. E agora aqui as questões do Sr. Coordenador, que são muitíssimo importantes. Eu vou-vos contar uma história que aconteceu comigo. Eu dirigi-me a uma autarquia no Algarve, propondo um determinado projeto. Eu, como instituição privada. A autarquia disse-me que, sim, senhora, estava muito interessado, mas que todo o dinheiro que ela ia buscar aos fundos era bem entregar à Universidade do Algarve. Ora, não é assim que se faz desenvolvimento. Não sei se me faço entender. Existe um lobby montado das universidades estatais para sorver todos os dinheiros destinados à investigação ou ao desenvolvimento. E se isso não for feito como é feito nos Estados Unidos, ou como é feito na Alemanha, ou como é feito no Reino Unido, conduz àquilo que eu já disse uma vez, uma pessoa que foi à Comissão de Educação do IPQE apresentar a atividade de investigação das universidades estatais. Ele falou em muitos resultados e eu perguntei-lhe, senhor professor, por acaso era um professor, que até foi o vosso colega deputado, Ferreira Gomes, do PSD. Foi na anterior legislatura. Foi na anterior legislatura, eu disse-lhe assim, então diga-me lá quantas patentes é que disse do resultado. Nenhuma. Basta dizer que neste momento ninguém se doutora nas áreas tecnológicas e de engenharia e das aplicações nos Estados Unidos que não tenha a obrigação de registar uma patente. Quer dizer, o doutoramento só é obtido se houver um resultado real de inovação. Porque um resultado real de inovação é uma patente ou um modelo de utilidade. Se ouvirem o Câmara, o António Câmara, que é aquele dirigente, que é professor da Universidade Nova e que é dirigente da iDreams, vocês ficam a saber a distinção que ele faz entre financiar a investigação útil para um país e financiar a investigação para o deleite. Eu lembro perfeitamente, quando estive no Gabinete de Planeamento do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, muitos investigadores faziam a investigação para o seu gozo. E eu dizia-lhes, mas o laboratório não pode ter aqui pessoas para produzir para o seu gozo. Tem que produzir para a nação, porque é um laboratório nacional. Portanto, eu penso que os mecanismos de acesso às verbas têm que ser muito claras. Vejam que a National Science Foundation tem como resultados da investigação. Eu também posso mandar esse documento que eu tenho. Fiquem a saber quais são o rol de resultados que podem ser os roles de um financiamento. E os grupos que são financiados responsabilizam-se por cumprir as publicações ou as patentes ou não sei o quê. E se não os fizerem, não recebem um financiamento total. Portanto, só não se resolve o problema se não se quiser montar um sistema que seja útil, de facto, à nação. Não sei se me podes entender. Útil à nação, não é útil a duas ou três pessoas. Útil à nação. O dinheiro é público, vem dos impostos. Vem dos impostos. Primeiro, é um dinheiro público que o Estado tem que usar com razoabilidade e com objetividade. E para aumentar a riqueza. O aumento de riqueza, sem aumento de riqueza, meus caros amigos, não há futuro. Podem ter a certeza. Termodinamicamente está demonstrado. Tu és um homem especialista em termodinâmica, sabes perfeitamente disso. Muito obrigado, desculpem lá.
Mais uma vez, muito obrigado.
Olha, se me pudesse escrever aqui o...